nova lei de falências que entra em vigor. Nós estamos ao telefone com o advogado especialista em direito empresarial, Diego Marchiotti, está com a gente. Olá, muito boa tarde.
Olá, Luciana, boa tarde. É um prazer falar contigo e com os ouvintes da CBN.
A nova lei de falências já está em vigor. Quais as novidades que ela traz?
Está sim, Luciana. A nova lei de recuperação judicial e falência está em vigor. Tá? Antes de entrar nas novidades, é oportuno dizer aos ouvintes que a recuperação judicial nada mais é que um instituto processual, né, criado pelo nosso legislador por meio da Lei 11.101 de 2005, em favor das empresas, né, e dos empresários, com o objetivo de ajudá-las a superar uma situação de crise, uma situação de crise econômico-financeira, né, de forma a preservar aí a atividade comercial, garantindo a função social, né, e o estímulo à atividade econômica. Tá? Então, a Lei 11.101 de 2005, ela veio em substituição à antiga concordata. Tá? E ela trouxe alguns procedimentos já diferenciados com relação ao concordato. Entre esses procedimentos, né, os procedimentos de quem pode, às vezes, pedir um procedimento de recuperação judicial, ou às vezes até mesmo a falência, questão dos créditos, né, que seriam passíveis de discussão numa eventual RJ ou no processo falimentar. Né? Quem pode pedir uma recuperação judicial ou então uma falência? A falência qualquer pessoa pode pedir, mas a recuperação judicial tem que ser o empresário ou empresário individual que ele esteja no mercado já há mais de 2 anos, que ele não tenha se submetido a nenhum tipo de procedimento de falência, né? Não ter sido declarado falido aí nos últimos anos, né? Não ter gozado também de um procedimento de recuperação judicial, né, no passado, e não ter sido condenado em eventuais crimes falimentares. Tá? Então, assim, que tipo de crédito que o empresário ele pode discutir quando ele entra com um pedido de recuperação judicial? São todos aqueles créditos do dia a dia. Um fornecedor, né, um banco, né, um crédito de natureza trabalhista, né? Então, todos esses créditos ele pode discutir numa eventual recuperação judicial, exceto créditos, né, que seja decorrente de alienação fiduciária, um arrendamento mercantil, contratos com reserva de domínio, né, e créditos fiscais. Aí entra, então, algumas novidades, né, trazido pela nova lei, né, dita nova lei da recuperação judicial e falência, que é a Lei 14.112 de 2020, que ela trouxe algumas situações que foram inovadoras com relação à lei de 2005. Tá? Entre essas novidades, nós temos a suspensão das execuções, né, ajuizadas contra o devedor e do devedor solidário de dívidas sujeitas ao procedimento de recuperação, né, coisas que antes, muitas vezes, o devedor tinha que pedir essa suspensão para o juiz, para que o juiz suspendesse, principalmente com relação ao devedor solidário, né, os efeitos aí da inadimplência ou da dívida, né, paralela ao procedimento da recuperação judicial. Tá? Uma outra novidade, Luciana, muito importante, é a proibição de qualquer forma de retenção de bens do devedor. Então, muitas vezes, um empresário ele entrava com a recuperação judicial e acontecia dos credores reter por meio de uma busca em apreensão, um procedimento de sequestro, um procedimento de arresto, né? Ia lá e fazia essa constrição desse bem, muitas vezes essencial à atividade econômica do empresário, fazendo com que a empresa entrasse num procedimento de crise ainda mais agudo. Tá? Esse seria um outro ponto muito importante com relação às novidades da nova lei de recuperação judicial e falência.
Então, quer dizer que é proibição de retenção de bens do devedor durante a recuperação, durante aquele período de recuperação judicial, que dura quanto tempo exatamente?
Na verdade, é um procedimento judicial. Né? Existem processos judiciais aí que levam 10, 15, 20 anos. Tá? Então, assim, não existe um prazo específico para que seja concluído um procedimento de recuperação judicial. E está aí uma nova novidade, uma nova novidade sendo redundante, com relação ao procedimento falimentar. Tá? No procedimento falimentar, nós temos empresas aqui em Maringá que estão em processos de falência há muito tempo, né? 10, 15, 20 anos, conforme eu disse anteriormente. E agora, com a vigência da Lei 14.112, que a gente está discutindo, o administrador ele tem que encerrar um processo de falência de forma a liquidar os bens do devedor em favor dos seus credores num prazo máximo de 180 dias. Então, a nova legislação ela trouxe uma certa celeridade no procedimento falimentar. Tá?
Quem que é o administrador?
No procedimento de recuperação, né, especificamente, não existe um prazo específico para liquidação. Existem prazos para que a gente apresente um plano de recuperação, existe prazos para que seja realizado a assembleia de credores, né? Mas dentro desse procedimento todo, o devedor ele vai apresentar um plano de pagamento, que esse plano de pagamento tem que calhar junto com a necessidade econômica dele, para fins de satisfação dos credores.
Ah, o senhor pode explicar para mim de novo essa história? O senhor falou que o administrador tem que resolver a situação, então em 180 dias. Quem que é o administrador da recuperação judicial?
Veja, quando o devedor ele ingressa com o pedido de recuperação judicial, o juízo ele nomeia um administrador. Esse administrador é uma pessoa de confiança do próprio juízo, uma pessoa idônea, que tenha conhecimento técnico acerca do que vai ser discutido. Muitas vezes um economista, um contador ou até mesmo um advogado, que é quem vai estar gerindo esse processo de recuperação. O juiz ele fica ali na presidência, né, desse procedimento como um todo, com as determinações que lhe compete com relação ao Poder Judiciário, e o administrador vai assessorá-lo com relação à situação administrativa, recolhimento de documentos, elaboração do quadro geral de credores, a própria condução da assembleia, né, a fiscalização do próprio devedor, né? A relação com os credores de uma forma em geral, né? Com relação aos seus créditos e aos títulos que constituem os seus créditos. Então, tudo isso é realizado pelo próprio administrador judicial.
Entendi. Mais algum ponto que o senhor destacaria?
Olha, um ponto que eu acho muito importante também é com relação à participação um pouco mais ativa dos credores nesse procedimento de recuperação judicial. Tá? Antes, na lei anterior, somente o devedor poderia estar elaborando esse plano de pagamento. Né? Com essa nova legislação, a legislação prevê que o credor, na ausência do devedor, ele também pode estar elaborando um plano de forma que ele receba os seus créditos de forma que mais lhe convém, né? Ressaltando que essa forma com que o credor queira receber os seus créditos tem que entrar aí, tem que calhar com as necessidades do próprio devedor, né? No sentido de o crédito encaixar dentro do fluxo de caixa e dentro de um cronograma passível de pagamento, né, e sorgimento da atividade empresarial.
Entendi.
Sendo muito importante com relação à nova legislação é o estímulo, né, à conciliação e mediação, uma coisa que a lei anterior era muito engessada, né? O devedor não podia negociar, não podia conversar com os credores, né, de forma, às vezes, até responder por um crime de privilégio de credor, né? Então, agora o estímulo à conciliação e a própria mediação para a solução dos conflitos relacionados à recuperação é uma norma que vem com a nova legislação.
Tá certo.
Tá permitindo aí que o credor ele converse com os seus devedores, negocie com os seus devedores, sem automaticamente causar prejuízo a terceiro. Tá?
Entendi.
Um outro ponto muito importante, Luciana, se eu estiver me estendendo muito, você pode me cortar, tá?
A gente tem um pouquinho de tempo ainda, doutor, mais uns 2 minutinhos. A gente tem que entregar para o repórter CBN.
Tá, joia. São muitos pontos importantes, tá? Um outro ponto muito importante que nós temos é a possibilidade do devedor dentro do procedimento de recuperação judicial, né, fazer, celebrar um contrato de financiamento, né, de forma com que ele consiga recursos, né, para poder dar continuidade à sua atividade, né, à sua atividade empresarial, e automaticamente satisfazer os créditos dos credores, né, dando como garantia os bens próprios, bens da empresa ou então bens até de terceiro. Tá? É possível que haja essa negociação agora, essa captação de recurso, né, ao longo do procedimento de recuperação judicial. Inclusive, com uma outra novidade, com a possibilidade de, no plano de pagamento, né, o devedor criar critérios diferentes para as pessoas, né, para as empresas, que mantiverem o seu relacionamento com a empresa de recuperação. Antigamente, Luciana, a empresa entrava com procedimento de recuperação judicial, muitas vezes com o nome negativado, muitas vezes existia um preconceito com relação à empresa, e muita gente deixava de, às vezes, negociar com essa empresa propriamente dita. Então, hoje, é possível que as empresas que tenham créditos com a empresa em recuperação e que continuem a fornecer, que continuem a prestar o seu serviço em favor do devedor, em favor da empresa em recuperação, que tenha critérios de pagamentos diferenciados. Tá?
Entendi, entendi.
E o mais importante dessa novidade toda, né, com relação à lei que nós estamos discutindo, é a possibilidade do devedor fazer um pedido de parcelamento do crédito tributário com relação à Fazenda Nacional, tá? Uhum. Não é que o crédito tributário hoje ele entra como um crédito passível da recuperação judicial. É que muitas vezes o empresário entrava com um procedimento de recuperação judicial, né? E ele ficava devedor desse crédito tributário, tendo que submeter aí as diretrizes e as margens da Fazenda Nacional. Hoje a lei estabelece que o devedor ele pode pleitear o parcelamento do seu débito tributário em até 120 vezes, né, com lá os requisitos lá de juros e atualizações muito, muito interessante e muito vantajoso.
Tá certo.
Tendo uma vantagem ainda maior para as microempresas e empresas de pequenos portes, onde a lei prevê que essas terão 20% a mais aí no prazo para pagamento com relação às demais empresas.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista. Uma ótima tarde para o senhor.
Imagina, Luciana, à disposição. Foi um prazer falar contigo.
Nós conversamos com o advogado Diego Marchiotti, especialista em direito empresarial, que nos falou sobre a nova lei de falências.